Muito bom dia para você que nos acompanha. Conversamos na manhã de hoje com o secretário do Turismo do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, em uma conversa que a gente vai abordar sobre os levantamentos dos impactos que as chuvas tiveram aqui no nosso estado e que afetam o setor do turismo aqui dentro do Rio Grande do Sul. Bom dia, secretário. Já é possível a gente estimar o prejuízo futuro dentro do setor do turismo?
Olha, o que, que nós podemos antecipar? Tá? Existem regiões que são severamente impactadas, né? Como a mídia vem noticiando aí, que é, por exemplo, a região metropolitana de Porto Alegre, onde a gente possui um impacto seríssimo aí, tanto em Porto Alegre quanto na região aqui de Eldorado do Sul, onde quase 80% da área da cidade, né, ela foi atingida. Canoas aqui, que tem extensos impactos, né? O Vale do Taquari, né, que a gente efetivamente consegue compreender que já vinha da catástrofe climática, né, de setembro do ano passado, se recuperando e agora novamente atingido. E o montante disso, né, depende basicamente daquilo que for apurado. Mas o que, que nós sabemos, tá? Nós já podemos esclarecer que 40%, né, das atividades do nosso setor de turismo e evento, elas foram paralisadas, né, nesse primeiro momento, tá? Algumas vão ter dificuldade na sua retomada. A gente tem outros 40% com a sua atividade substancialmente reduzida e menos de 20% apenas que, digamos assim, não tiveram nenhum cenário, né, de impedimento de funcionamento por essa crise climática. Então, mais de 80%, né, das atividades de turismo e eventos no Rio Grande do Sul, elas têm, digamos assim, o seu cenário, né, ou com redução de atividades ou com paralisia parcial dessas atividades. Um outro ponto que eu acho que merece aqui que a gente refira é que o acesso a esses empreendimentos impactados em mais de 70% é um dos motivos causadores, tá, para que a gente tenha dificuldades nesse funcionamento. E isso, obviamente, derivado do grau, né, vertical e horizontal, que nem eu costumo dizer, que essa maior catástrofe climática que nós tivemos aí no Brasil e quem sabe nas Américas signifique, né, com aproximadamente 95% dos municípios do estado de alguma forma impactados, e isso tem essa significância de que nós vamos precisar de obter, né, primeiro, uma situação de tempo que nos permita acesso para possibilitar a reconstrução, e num segundo momento, já imediatamente derivado da quantificação, nós vamos ter que buscar recursos, né, recursos basicamente aí para a sua reconstrução de índole federal, muitos deles derivados aí de financiamentos com base no Fungetur, né, que é nosso governador do estado solicitou ao ministro Celso Sabino, do Ministério do Turismo, aproximadamente R$1 bilhão para essa reconstrução pública e privada, e principalmente também entender que nós vamos ter que ter uma garantia da manutenção dos empregos de quem vive, né, dessas ações de turismo e eventos, e é importantíssimo que nós tenhamos a reedição daquilo que seria, né, o ponto principal. E qual é o ponto principal? Que nós consigamos ter a reedição daquele benefício emergencial da manutenção do emprego e renda, o BEM, né, que é essa sigla, que houve aos tempos da pandemia, e que viabilizou a manutenção desses empregos por um prazo de alguns meses até que a situação normalize. Então, esse é o cenário que nós temos desde esse primeiro momento e aquilo que nós estamos trabalhando fortemente para, nessas regiões impactadas, reduzir, né, digamos assim, o prejuízo a tudo que está sendo realizado, né, em prol da reabertura dessas empresas, e em outras regiões, que já sinalizaram que estão prontas para receber turistas, nós temos que buscar ativar novamente esse fluxo turístico. Em síntese, num primeiro momento, são essas as atuações da nossa pasta.
E, secretário, além dessas regiões que foram diretamente atingidas, também se reflete em outras regiões aqui no estado, no noroeste, no norte, na campanha, que o setor do turismo está tendo dificuldades para retomar aí os seus negócios?
Acho que sim. Isso já está suficientemente documentado, né? Um dos grandes, né, e imprescindíveis problemas que nós temos que ultrapassar é a questão de uma palavrinha chamada conectividade. Conectividade seja aérea, seja rodoviária. Na conectividade aérea, nós temos aqui a situação do aeroporto Salgado Filho. O aeroporto Salgado Filho, ele está, como todos vocês acompanham, com as suas atividades suspensas, né? Não existe uma previsão de volta. Hoje, nós temos notícias de que o governo federal, em conjunto com a ANAC, a própria Fraport, iria fazer ou vai fazer nas próximas horas uma perícia, né? Uma visitação, né, a esse empreendimento para verificar o que efetivamente temos de danos. Tá? Mas o fato concreto é que a suspensão das atividades do aeroporto Salgado Filho, ela impacta, sim, todos os demais aeroportos regionais, porque a imensa maioria dos voos que eram direcionados para os aeroportos regionais, vou dar um exemplo aqui, Passo Fundo, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Pelotas, tá? E todos os demais, elas tinham uma grande parcela desses voos com origem e como destino o próprio aeroporto Salgado Filho. Então, com a inviabilidade de nós contarmos com o aeroporto Salgado Filho, isso impacta o hub de distribuição, que é o aeroporto, para todos esses aeroportos regionais. É claro que existem aeroportos que têm ligação diretamente com São Paulo, como é o caso de voos de Passo Fundo, um ou outro voo de Uruguaiana, né? E isso, e de Caxias principalmente, tá? Mas isso não é a maioria desses voos. Então, o fato do aeroporto de Porto Alegre estar suspenso e a base aérea não conseguir compensar no volume de voos e nem na quantidade de passageiros transportados aquilo que acontecia em Porto Alegre, é um grande gargalo de conectividade que nós temos no estado. Outro ponto, né, para essa região onde os nossos ouvintes, a maioria, se encontram, nós temos que entender que nós tivemos danos, né, em algumas das nossas estradas, e isso também impacta o fluxo turístico. Mas para cima de qualquer situação, é importante que a gente consiga comunicar aos futuros turistas, sejam do próprio Rio Grande do Sul, sejam de fora do Rio Grande do Sul, sejam até mesmo de fora do país, qual é o efetivo estado que as nossas estradas e as nossas rodovias se encontram para que eles consigam acessar atrativos turísticos que não tenham sido impactados do ponto de vista da sua severidade. E assim, né, ao sentir das governanças locais, tenham condições de serem reabertos. Tudo isso por um singelo motivo que é muito importante que a população consiga perceber. O turismo tem aquela identidade na cabeça de todos nós, e os eventos também, como sendo uma atividade de lazer, uma atividade lúdica, né? Mas ele, na realidade, é uma indústria que é verde, é inclusiva, que emprega. E quando nós temos dificuldade de fazer essa indústria girar, a gente tem uma questão que é importantíssima. Nós podemos estar impactando, assim como uma fábrica de calçados fechados, assim como uma fábrica de alimentos fechado, nós podemos estar impactando as famílias que dependem dessas atividades para a sua manutenção do seu emprego e, eventualmente, para a renda de algum ou outro prestador de serviço, majoritariamente na condição de MEI, né, de microempresário individual. Então, o turismo, que responde por 6 a 7% do PIB direto do estado do Rio Grande do Sul e mais de 10% no indireto, na cadeia de consumo que ele tem, ele tem que ser levado em consideração que reativar estes setores, eles conduzem para a manutenção da empregabilidade e principalmente para que essas famílias tenham condições de não virarem um problema social ali na frente, porque cada emprego que a gente perder, ele acaba virando uma questão a ser solvida, porque ninguém pode ficar para trás no Rio Grande do Sul dos efeitos dessa catástrofe climática. A gente precisa conseguir trazer dignidade, emprego e adequação e principalmente funcionamento das nossas empresas a fim de que a nossa economia do Estado não seja mais uma vez impactada.
O turismo é muito importante aqui para a economia do Rio Grande do Sul, como o senhor vem enfatizando, e até a gente não ter essa normalização na malha aérea e também na malha rodoviária, o setor deve encontrar alguns impedimentos. E, secretário, o que está acontecendo com as pessoas que tinham viagens programadas para o Rio Grande do Sul? Essas viagens estão tendo datas alteradas? Como é que está acontecendo para o turista que vem de outros estados?
Pois veja bem, né? O governo federal, por intermédio do Ministério do Turismo, né, está projetando a normatização dessas matérias, né, através de regulamentação, medida provisória, né, e outros instrumentos, tá? O que nós temos com uma campanha, né, para que as pessoas elas não cancelem as suas viagens, né, remarquem essas viagens, e isso está nos encontrando algum impedimento quando a questão é aérea. Por quê? Porque as pessoas precisam saber quando o aeroporto de Porto Alegre abre, porque, que nem eu coloquei para você, é para lá o destino majoritário, até para fazer a interligação com os demais aeroportos regionais. Então, nos casos onde estamos enfrentando e que as pessoas conseguem postergar as suas viagens, derivadas muitos de férias, por acordo com seus empregadores que se encontram em outros estados, estamos enfrentando uma dificuldade. Quando o aeroporto de Porto Alegre irá abrir para que essas pessoas possam já fazer a remarcação da sua viagem ao Rio Grande do Sul? É importante que a gente refira que quando há um caso de cancelamento, perde, obviamente, né, a operadora, a agência, o guia de viagem, o hotel, o restaurante, o parque, o show que vai existir, o produtor, todos perdem porque aquele fluxo turístico não é retomado. Então, essa questão de nós podermos, né, nessas situações em que nós estamos com um problema sério de conectividade, solicitar que ele seja remarcada a viagem aqui, ela está encontrando uma fronteira, né, um impedimento que é em relação à data de reabertura do aeroporto de Porto Alegre. Veja-se que a base aérea de Canoas, que está funcionando como aeroporto emergencial, e o aeroporto de Caxias do Sul, por ambos, não há condições de que eles sequer consigam estar respondendo por uma parcela dos voos que aconteciam em Porto Alegre, onde nós tínhamos, né, centenas de voos semanais, e isso nos traz uma dificuldade muito grande para que as pessoas saibam quando poderão vir a Porto Alegre. Então, a questão do nosso aeroporto, ela é essencial que seja definida o quanto antes. Essa questão da sua reabertura, ela, para além de ser essencial, ela é prioritária, né? Na nossa própria Constituição da República Federativa do Brasil está destacado que o Brasil é formado pela união indissolúvel, né, dos seus respectivos estados e municípios, mas para que a gente consiga manter essa união, nós precisamos de uma palavrinha que chama-se conectividade. Sem que as pessoas consigam circular, de fato, nós acabamos por estar parcialmente separados dessa ligação com o resto do Brasil. Nós temos não só dificuldades para o turismo, nós temos dificuldades para as pessoas que querem transitar a negócios, que querem comprar, que querem vender. Ou seja, nós precisamos sim, e muito, que haja a abertura do aeroporto de Porto Alegre no espaço mais curto possível, como uma forma, inclusive, de que o Rio Grande do Sul não esteja afastado ou, eventualmente, prejudicado dessa importante ligação com os demais estados do Brasil e principalmente também, né, com toda a gama do potencial econômico nacional e internacional. Do ponto de vista rodoviário, estão se adotando nas rodovias estaduais a reconstrução de pontes, né, pela Secretaria de Transportes, onde o secretário Costela, seguindo a orientação do nosso governador Eduardo Leite, tem ultimado o máximo possível desses consertos, aguardando em alguns casos, né, que o terreno se consolide, em outros já estão com os contratos em pleno vigor para que as obras sejam iniciadas, e a gente precisa também a mesma agilidade, né, do governo federal na questão das rodovias federais. Então, eu te diria que hoje, se nós tivéssemos que colocar num rol de 3 pedidos, todos são urgentes. Nós temos diversos pedidos urgentes, principalmente de recursos, né, para que haja reconstrução, de recursos para capital de giro daquelas empresas, mesmo as microempresas que estão sem condições de prestar serviços. Nós temos 3 que são emergências dentre as urgências, tá? Que é restabelecimento dessa conectividade aérea e terrestre, rodoviária, portanto, certo? Precisamos sim que nós tenhamos garantias, né, do ponto de vista social para a manutenção dos empregos e da renda dessas microempresas, né, para que as pessoas, os gaúchos, não restem impactados agora num segundo momento. E logo aqui na frente, eu já diria que neste momento, já em algumas regiões, capital e fontes de financiamento, seja pelo Fungetur, seja por diversos outros fundos que existem, né, para operações, que a gente consiga recursos para a reconstrução, reativação e retomada da nossa atividade de turismo e eventos. Também, do ponto de vista de eventos, é importante que a gente destaque que o nosso vizinho estado aqui de Santa Catarina, quando na década de 80 enfrentou uma enchente muito grande, renovada depois nos anos 90, essa enchente também, foi justamente com o campo dos eventos que houve a retomada, né, do ponto de vista do potencial desse desenvolvimento. Numa dessas enchentes se criou o evento, por exemplo, da Oktoberfest, que acabou ficando no tempo e tomando o tamanho que tem hoje, para incentivar o fluxo das pessoas e a renda de quem prestava serviço em diversos municípios desse estado. Então nós precisamos, assim que as águas baixarem, assim que todas as vidas estiverem salvas e assim que nós tenhamos as condições de ter garantido dignidade a todas as famílias atingidas, desabrigadas, desalojadas, que a gente retome a atividade de turismo e evento, como forma aí sim de que a gente não tenha o segundo impacto no emprego e na renda, e assim se consiga gerar fluxo e movimentação na região. Eu sei que aí, especificamente, aí a capital nacional do churrasco, né, onde existe um fluxo muito grande, inclusive, de argentinos que transitam, e além dessa região belíssima que é, a gente precisa também estar promovendo e mostrando aquilo que restou íntegro, as formas de acesso à região, para viabilizar principalmente que nós tenhamos restaurantes, bares, hotelaria, parques, setor de produção de eventos, tudo isso a gente consiga manter em pleno vigor e aí sim trazer e garantir o desenvolvimento dessa cidade.
Certo, secretário, a gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Vamos conversar sobre perspectivas futuras para o setor do turismo, falando sobre o respaldo que o Estado e também a União, o governo federal, têm tido nesses últimos dias referente a investimentos necessários para a retomada dos negócios. Já é conversado, secretário, sobre auxílios para o setor do turismo?
Sim, eu queria aqui compreender que existem duas grandes vertentes, né, que a gente já contatou e que o setor de turismo e eventos fez uma carta aberta de acesso público, tá? E que você mesmo pode manuseá-la, onde vai essa daquilo que a gente pediu ao governo federal e também ao nosso próprio governo do estado e às governanças municipais envolvidas. Mas o grosso disso tudo foi respondido pelo ministro Celso Sabino quando sinalizou, de imediato, 100 milhões de reais disponíveis via Fungetur, né, que é o fundo, né, que trabalha com a questão de fomento ao turismo, tá, para que haja a recuperação de empreendimentos afetados, e mais 100 milhões de reais para recuperação de ativos, né, públicos mantidos por municípios e, eventualmente, até pelo próprio estado. Para mais do que isso, o governador, em reunião com o ministro Celso Sabino, disse que seria importante que a gente conseguisse garantir que esses valores de 200 milhões já liberados, né, e que agora precisamos que eles cheguem na ponta, na operacionalização, aumentem para até 1 bilhão de reais. Tá? E isso é relevante, eu queria te destacar, apesar de não ser na cidade, mas para te dar a dimensão do que isso significa. Porto Alegre, por exemplo, tem uma orla que foi recentemente reconstruída e que virou, inclusive, um fator para que a região metropolitana crescesse do ponto de vista de turismo, pois é justamente o ativo mais atingido, cais embarcadeiro mais atingido, né? Então, só te dando um exemplo dessa cidade, para que você veja que quando a gente fala e entende que o governador está pedindo até 1 bilhão de reais, é porque certamente esses recursos serão necessários para esse tipo de reconstrução nesse patamar e em todos os municípios do nosso estado. Mas também, que nem eu disse para você, nós precisamos entender que o setor de turismo e eventos, ele vinha da pandemia já severamente impactado. E por que, que ele vinha da pandemia severamente impactado? Porque na pandemia, a primeira coisa que para de funcionar é o setor de eventos, hotelaria e turismo. Tá? Qual é o último setor a retomar? É justamente o setor de eventos e turismo. Então, o setor de eventos e turismo, ele para antes que todos os demais e retoma após que todos os demais. E isso trouxe, portanto, um baque, né, de operação muito grande ao setor. E agora, com mais essa catástrofe climática, nós estamos solicitando, aliás, ratificado isso por mais de centena, tá, de entidades representativas do trade, todas as nossas governanças locais das 28 regiões, que a gente tenha a reedição do PERSE, né, que é um programa emergencial, né, para recuperação desse segmento inteiro de eventos também e turismo, tá, mas que a gente consiga incluir, né, também aí aquelas empresas, né, necessariamente que não estavam exclusivamente nas 4 tributos federais que incidem nas folhas de pagamentos. Nós queremos o zeramento dessas alíquotas, né, que incidem na folha de pagamento dessas empresas. Pedimos também que o IPI, que é o imposto que incide sobre a linha branca, mas também eu vou dar um exemplo, incide sobre a garrafa de vinho feita, sobre o azeite de oliva feito, sobre toda a industrialização de produtos, tá? Que esse IPI seja zerado para produtos gaúchos, a fim de que a gente consiga promover o produto gaúcho e fazer aquilo que nós chamamos que é o turismo de negócios. Tá? Através da venda de produto gaúcho, a gente consiga também reaquecer a nossa economia naquilo que tecnicamente nós chamamos de turismo de negócios. Então existe essa pauta gigante de demandas no Ministério da Fazenda, no Ministério do Turismo e também, né, na questão da empregabilidade, que é a reedição desse benefício de manutenção dos empregos e da renda das pessoas para que a gente consiga ali na frente, e eu tenho a expectativa forte de que com a ajuda, com a sinergia e com o envolvimento de todo o setor de turismo e eventos, a gente consiga que aqui na frente haja a recomposição disso e se consiga retomar esse fluxo turístico. Mas para isso, a promoção turística é fundamental e um calendário de eventos que permita que assim que as chuvas parem e que se tenha mais tranquilidade nesses impactos de ponto de vista humanitário que estamos fazendo nesse momento, se consiga retomar os negócios e aí a gente consiga logo ali na frente, que as empresas sofram menos impactos e a gente consiga manter o grau de renda e o grau de emprego e o grau de crescimento que esse setor vinha tendo. Até porque, segundo as nossas pesquisas, mais de 60% de quem trabalha no trade diz que consegue retomar por conta própria a sua operação, mas é para esses 34%, 35% que o Estado tem que estar mais presente, ajudar mais para que essas empresas retomem as suas atividades e assim a gente consiga ter o Estado do Rio Grande do Sul crescendo do ponto de vista do seu PIB, também pelas ações de turismo e evento que trazem recursos novos, né, de fora do Estado para dentro da economia, e assim a gente consiga aquecer toda a nossa cadeia de, de indústria de produtos que concorre para o desenvolvimento econômico e social da região. Queria te agradecer, né, a oportunidade, então, de estar falando aqui nessa prestigiada rádio e levar, né, ao conhecimento de todos os ouvintes as ações que o governo do Estado vem fazendo, não só aquelas que a mídia cobre do ponto de vista de toda ajuda humanitária, de todo o suporte que está sendo dado para habitação, para transporte, para saneamento, para saúde, para segurança, mas aquilo também que é especificamente da pasta de turismo e de eventos, para fins de que a gente consiga reaquecer a economia do nosso estado.
Certo, eu que agradeço a tua participação aqui na nossa programação, secretário. A gente conversando aqui na manhã de hoje com o Luiz Fernando Rodrigues Júnior, secretário do Turismo do Rio Grande do Sul. E quando tudo estiver normalizado, o secretário, o senhor está convidado mais uma vez a passar aqui por Lagoa Vermelha e comer o churrasco aqui da capital nacional do churrasco. Secretário, obrigado.
Não tenha dúvida, estarei aí com certeza. Muito obrigado.
Feito essa nossa entrevista então com o secretário do Turismo do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Rodrigues. A gente conversou sobre a retomada do turismo, impactos também que o setor tem tido nesse último mês devido às fortes chuvas aqui no Rio Grande do Sul. Da tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha, Luiz Calderan.